tá rolando, tá todo mundo comentando. Papo Alô!
Quarta-feira chegou e quarta-feira é dia de Papo Alô ao vivo. Uma entrevista pra você que se liga na Alô sempre. Vou dar bom dia pra Tamara. Bom dia, Tamara.
Bom dia, Barney. Bom dia aí pra todo mundo ligado na Alô. Nesse período do ano, um assunto muito comentado é o imposto de renda. Muita gente tem dificuldade em alguns pontos da declaração. Outros deixam pra última hora e acabam se enrolando. Por isso, o Papo Alô de hoje recebe a contadora Alcione Paiva para bater um papo e esclarecer todas as nossas dúvidas. Seja bem-vinda, Alcione. Bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, Tamara. Tudo bem?
Muito obrigada pelo convite. Imagina. Alcione, quais são os critérios para saber quem precisa declarar o imposto de renda?
O mais importante é você ficar de olho nos critérios da Receita Federal, tá? Dentre eles lá temos o limite do teto do recebimento tributável, outros pontos importantes hoje é com relação a aplicações em ações de valores. Então temos várias regras que para você saber se você precisa ou não entregar, você seguindo você está acertando.
O envio foi prorrogado, né? E agora deve ter sido feito até dia 31. Era dia 29, agora passou para 31 de maio. Isso é positivo para uma parte da galera, né? Para outros, não. Quem perdeu o prazo, Alcione, consegue declarar depois?
Consegue. Isso, saiu ontem, né, a prorrogação do prazo para 31 de maio. E se você, caso perca ainda esse prazo, você pode entregar, porém tem a multa que você acaba sendo penalizado pela falta da entrega dentro do prazo, tá?
Me conta, para quem vai fazer o processo pela primeira vez, como saber se está tudo certinho?
Olha só, primeira vez de declaração tem que requer mais atenção. Por quê? Às vezes você nunca fez a declaração e você vai fazer pela primeira vez. Observação, colocar todas as suas informações, todos os bens que você já adquiriu até o momento, todas as aplicações, toda a movimentação bancária que você possui, né, no final do exercício anterior que você está prestando, né, agora. Então é muito importante que você tenha o auxílio de um profissional, porque às vezes a pessoa acha que consegue fazer a declaração sozinho porque é super intuitivo, mas ela se perde num pequeno detalhe. Então com o auxílio de um bom profissional você tem certeza que você fez a declaração inicial de forma correta.
E quais são os principais erros assim que a galera comete e que a declaração dá um problema, volta?
Falta de rendimentos tributáveis, porque às vezes a pessoa acha que aquele rendimento não é importante, não era tributável, e quando ela cai a declaração na base de dados da Receita Federal, ela cruza e vê que faltou essas informações. Essas são as principais, porque ela, às vezes ela recebeu uma férias num período do ano, e essa férias teve uma retenção irrisória, R$10, R$15, e ela acha que não precisava declarar e com isso ela cai na malha fina.
Isso também tem que entrar, tudo que envolve dinheiro?
Tudo que envolve o limite, né, que é o teto para a entrega da declaração, você tem que ficar atento a isso. Todos os rendimentos que são tributáveis, né?
Ano passado a gente teve, assim, muitos problemas com quem recebe o auxílio emergencial. Esse ano também tem que ser declarado o auxílio?
Sim, o auxílio, ele é um rendimento tributável. Então, para você saber se você vai entregar o rendimento, né, na sua declaração, você tem que somar ele aos outros rendimentos tributáveis. E se exceder o limite, você também tem que declarar esse valor na declaração como rendimento tributável.
Esse ano a Receita liberou a declaração que é pré-preenchida, né? O que isso muda? Foi um facilitador? Ou pode confundir ainda mais para quem está começando agora?
Não, sem dúvida facilita muito a vida do contribuinte, que ele mesmo faz a declaração, e de nós profissionais também. Por quê? Antes a gente tinha acesso a essa declaração, mas a gente tinha que ter o certificado digital do contribuinte. Esse ano, com apenas o cadastro no gov.br, a gente consegue, que é um portal que a gente, todos os contribuintes, todas as pessoas hoje que são cidadãs, devem ter esse cadastro, porque por lá você consegue puxar todas as suas informações, toda a tua base de dados que está na Receita Federal.
Agora eu vou te fazer umas perguntas que vieram de situações que podem ser encaixadas no imposto de renda. A gente recebeu uma pergunta assim, quem tem um imóvel dividido com outra pessoa precisa declarar a metade?
Precisa sim, tá? Se consta no registro do imóvel 50% para um, 50% para outra pessoa, cada um declara sua parte na sua declaração.
O valor foi o mesmo do ano passado, esse ano é o mesmo do ano passado, né? teto, acho que é 28 mil alguma coisa. A pessoa pode repetir a declaração que ela fez em 2021?
É, não aconselho, porque sempre vai ter uma variação, mesmo que seja de centavos, tá? Então, você tem que ter um informe de rendimento na sua mão para que você não tenha problemas de cair na malha fina.
É, quem é trabalhador informal como motorista de aplicativo e não quer declarar, tá no direito?
Não.
É todo, obrigatório,
é,
né?
Todo rendimento, é, se ele atinge o teto, ele tem que ser declarado.
Mesmo informal?
Olha só, é informal, mas você está recebendo esse valor, então ele se torna tributável. Então, o que nós temos que orientar é que a pessoa legalize essa situação, porque, na verdade, a gente precisa também de comprovantes, né, que geram esses rendimentos. É, então, o PIX, por exemplo, é uma grande dificuldade que a gente tem hoje, porque as pessoas estão recebendo PIX para lá, PIX para cá, e acha que isso não tem que ser declarado. Mas se você atinge o teto máximo, você pode ser questionado, tá?
Uma pessoa que trabalha viajando e fez 4 testes de Covid em 2021, consegue declarar todos e ser reembolsado? Tem limite de reembolso em relação aos testes? Porque foi uma outra questão que entrou, né?
Isso. Isso estava gerando até um certo conflito, assim, dúvidas nas pessoas, porque o teste que pode ser deduzido do imposto de renda é o teste feito em laboratório. Esse teste feito na farmácia rápida, ele não é dedutível. Não tem o limite, mas ele tem que ter o comprovante. Ressalva que, se você não tiver pedido o recibo no laboratório, mas tiver o comprovante do pagamento, é, você pode lançar para não perder o prazo. Mas o ideal é que você tenha a nota fiscal do laboratório, tá?
Invista em casas esportivas. Preciso declarar o que ganhei em cima disso?
Se você atingir o limite que consta nos critérios de obrigatoriedade, sim.
Até que idade preciso declarar? Tem um limite?
Olha só, você tem que declarar sempre, não tem uma data máxima de você falar assim, não preciso mais declarar. O que você tem que ficar atento são as taxas de isenções, né? Tem, que a partir dos 65 anos, você tem isenção de uma parte e a outra tributável. Então, você tributa só aquele que fica fora da isenção.
Se a minha renda centavos, sei lá, 2 centavos a menos que o limite, eu ainda sou, não preciso declarar? Coisa assim de centavos? Porque 28 mil, uns quebradinhos.
Falando, vamos lá, né? Falando de Receita Federal, acho que a gente tem que seguir o critério exato.
Para quem não fez a declaração ainda, Alcione, o que não pode faltar de jeito nenhum?
Documentos, informações, tá? Porque as informações, elas são muito importantes. E o que acontece? Durante o ano corrente, a pessoa não lembra que tem que fazer a declaração. Ela vai ao médico, vai ao dentista, faz uma fisioterapia e não lembra disso. Aí chega no outro ano, ela quer fazer a declaração e quer deduzir isso tudo. E muitas das vezes ela não consegue mais esse informe, né? Esse recibo do prestador de serviço. Então, que ela tem que ter uma boa organização na guarda desses documentos durante o ano corrente, para que na hora de entregar a declaração, ela tenha tudo em mãos, né? E com isso a gente possa aproveitar de todos os benefícios que a legislação nos prevê.
Ô, Sônia, me explica uma coisa, como que funciona a questão da restituição? Porque tem umas pessoas que têm a restituição, outras têm que pagar. Como que funciona esse cálculo?
Na verdade, é o seguinte, a própria declaração, ela já fala que é um ajuste de contas, né? É ajustar o que você pagou e o que você deixou de pagar. Uhum. Então, quando você faz a declaração, você está ajustando. Se você deveria ter pago mais e não pagou na retenção, né, dos seus rendimentos mensais, ou se você pagou a mais e pode restituir. E aí, na restituição, entra as deduções, né, que você pode deduzir médicos, dentistas, instrução. Então, tem uma série de coisas que a gente pode aproveitar como dedução, que na hora do cálculo mensal de você reter o imposto de renda dos seus rendimentos, isso não é levado em conta. Então, por isso que é um ajuste. Por isso, pessoas têm restituição e outras não, né? Casos mais comuns que a pessoa paga imposto de renda é quando ela tem mais de uma renda tributável, porque soma-se a base. Uhum. Então, com isso, ela gera um valor a maior a pagar do que ela já reteve.
E esse pagamento, ele segue o cronograma de restituição também? Ou tem uma data só? Porque a restituição são 5 lotes mensais, né? A partir de maio, eu acho.
Isso.
O pagamento?
Então, o pagamento é o seguinte, o pagamento pode ser dividido em 8 cotas, uhum, tá? Uma novidade que veio para esse ano é que o pagamento pode ser feito também através do PIX, né? O PIX é só o CPF que é aceito, não aceita telefone, e isso também facilitou né, bastante, e pode ser dividido em 8 vezes, porém com os juros, tá?
Entendi. O que é cair na malha fina?
Que é cair na malha fina? Cair na malha fina é quando a informação que você declarou na sua declaração de imposto de renda é diferente da declaração que foi informada pela sua fonte pagadora, tá? Aí a informação, ela diverge. Uhum. E com isso, ela quer saber, divergiu por quê? Foi você que entregou errado ou o seu... A fonte pagadora é que entregou errado. Uhum. Então, ela deixa o seu CPF pendente, né? Isso é cair na malha fina, é quando o CPF fica pendente para você regularizar a situação. Isso sempre foi um fato muito assustador, sabe? Para todas as pessoas. Nossa, cair na malha fina. Muitas das vezes, é só um ajuste. Você vai lá, vê o que está de errado, faz uma retificadora e resolve o problema. Obviamente que a gente tem situações que são mais graves, né? Que requer mais atenção, processos mesmo administrativos, mas na maioria das vezes é divergência entre a informação da fonte pagadora com o que você realmente colocou na declaração.
Alcione, para finalizar, eu queria que você deixasse seu contato para quem tiver, porque já que o prazo foi estendido, uhum, muita gente deixa para a última hora que a gente estava conversando aqui nos bastidores, para as pessoas te procurarem, para orientar, para ajudar com esse processo.
Não, legal. Antes disso, eu queria só falar que mais uma novidade que saiu esse ano é você ter a condição de fazer a declaração para qualquer aplicativo móvel, né? Aparelhos celulares, tablet. Então, isso facilitou muito também a vida de todo mundo. Como ele é um programa intuitivo, né? Aqueles que se atreverem a fazer as declarações sem um bom profissional, pode estar utilizando esses meios, ok? Uhum,
ok.
O nosso contato, ela nem indica assessoria contábil, tá? Tá lá no Instagram, vocês podem seguir. O nosso telefone é 3216-2606, tá? Estamos à disposição para esclarecimento com algumas dúvidas, o que vocês precisarem.
Foi ótimo, muito obrigada. E para quem
que agradeço.
Quiser depois ouvir, o Papo Alô vai estar lá no nosso site, dá para conferir depois a entrevista completa, quem tiver alguma dúvida, tá bom? Um beijo, Barney.